Voltamos com o Sindiplay Inovação. Quer saber mais sobre o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná? Acesse sindi-pr.org.br. Estamos conversando com a vereadora Carol D'Artora e as engenheiras Maria Cristina Graff e Edilene Pires da Silva. Cristina Graff, eu queria voltar nesse bloco conversando contigo e fazer uma pergunta. As chuvas não provocam inundações apenas em áreas de risco. Todo ano a gente vê diversas regiões nos bairros com inundação. O mesmo ocorre na zona central de Curitiba. Por que isso acontece? Não vale a pena a Prefeitura de Curitiba investir um pouco mais para que isso não ocorra?
Manuel, sempre vale a pena, né, o investir na prevenção. Ela sempre é melhor, né? Então, assim, a gente tem pontos críticos e sabidos há muitos anos, né? Retórico, né, a Brasília Tiberê, o final da Fernando Moreira, são situações assim que são recorrentes, não são novidades. Então, as inundações, ela acontecem por questões de permeabilidade e de má administração de toda essa rede de tubulação de drenagem. Curitiba fez, entre 2011 e 2013, um dos trabalhos que eu acho mais bonitos que eu já vi a respeito de plano diretor de drenagem, de macro drenagem. É um trabalho muito bonito, muito importante, e que, no meu ponto de vista, ele está sendo deixado de lado. Nesse plano, eles têm muitos parâmetros. Tem cotas de enchente, tem as bacias hidrográficas, tem inclusive soluções econômicas, soluções técnicas para as soluções. Então, você veja, nós já temos um plano que tem 10 anos e a gente não ouviu falar dele, a gente não debate ele, a gente não discute ele. Então, sim, eu vejo como omissão, né, da prefeitura, vamos dizer assim, do poder público, de incentivar, de divulgar e de trabalhar sobre isso junto com a população, que é maior interessada nesse assunto.
Maria Cristina, Edilene Pires, você trabalhou até o fim do ano passado na Coab, né, correto? Você pode nos explicar como é que a Companhia de Habitação mapeia as áreas de risco em Curitiba? Existem graus de riscos e quais são esses graus de risco?
Sim, o nosso mapeamento é um cadastro, né? Um cadastro das famílias e da tipologia das casas, né? Madeira, material, compensado, plástico. A gente identifica as casas, ou as famílias, o número de pessoas. Isso para fazer um projeto de urbanização, ou não, né? Depende da área. Se a área for de risco, pode ser de risco para as famílias, nascendo nas margens dos rios, ou mananciais, que daí seria um perigo para a cidade, porque são os mananciais de abastecimento de água. Enfim, tem diversos riscos, tem linha de transmissão de energia, enfim, vários lugares onde as pessoas são empurradas a morar, não que elas queiram, mas a gente já falou sobre isso. Mas, e aí lá elas são feitas o seu cadastro, né? Dessa forma. É linkando com o CAD, que é o cadastro único do governo federal.
Ok. Vereadora Carol D'Artora, a senhora apresentou uma denúncia no Ministério Público do Paraná sobre as enchentes em Curitiba. Neste documento, você pede que sejam tomadas providências junto à Sanepar e outros órgãos que possam contribuir na solução do problema. Como é que está essa investigação, vereadora? Parte dessa denúncia cita a inundação do Água Verde, por exemplo, e você comentou aqui com a gente que já tinha ido em outros bairros para ver a situação das inundações. Como é que está a situação do Água Verde e nesses outros bairros? O Ministério Público já apresentou alguma resposta para o seu mandato?
O Ministério Público agora vai incidir sobre a Prefeitura, né? A gente apresentou a denúncia e o Ministério Público vai verificar se a denúncia, né, se os pontos da denúncia são verdadeiros, são legítimos. A Prefeitura vai ter que responder agora ao Ministério Público. Então, a gente não teve essa devolutiva. Mas a gente sabe, por exemplo, que a Prefeitura já promoveu algumas ações ali na região do Água Verde, por exemplo, com relação à obra, mas a gente percebe outras coisas, né? Houveram as enchentes ali Tem riscos à estrutura das moradias, e se a gente não demonstrar isso para a população, talvez eles fiquem morando em prédios que talvez estejam com a estrutura comprometida. E aí a gente percebeu que existem também falhas na atuação da Defensoria Civil. Porque quando acontece uma enchente, quando tem danos para a população, para as pessoas, as enchentes elas geram várias outras coisas, como, por exemplo, esse dano à estrutura das moradias, danos materiais, então, em comunidades, assim, comunidades mais pobres, os danos materiais são terríveis, né? As pessoas ficarem sem geladeira, ficarem sem ter aonde fazer uma comida em casa, sem ter onde morar, sem ter roupa para vestir. Então, a Defensoria Pública deveria ter um protocolo de atendimento dessas situações. E a gente percebeu que não. E, inclusive, até uma certa... Até, inclusive, se eximindo, né, desse atendimento, dizendo, por exemplo, que muitas coisas que as pessoas perderam, ou tampa de bueiro, que em decorrência da enchente foi parar na casa do morador, a Defensoria Pública dizendo que quem tinha... que pagar aquele bueiro era o morador, pagar a tampa do bueiro, arrumar outra... Então, assim, são coisas que são competências, são responsabilidades da prefeitura. Então, a gente percebe que foi mais uma medida paliativa ali, porque a situação tomou uma certa visibilidade, uma certa proporção. Então, medidas paliativas para dizer que está atuando, mas a realidade, né, é que essa questão das enchentes são um problema generalizado. E desculpa tomar um tempinho, mas só para falar mais uma coisinha.
Vontade.
Ontem eu visitei a região do Tarumã, aonde passa o rio Atuba e a beirada do rio Atuba, e a gente conseguiu perceber várias coisas assim, porque é o rio que divide Pinhais e o Tarumã, então divide Curitiba e Pinhais. Do lado de Pinhais teve várias ações ali com relação ao rio que acabaram com as enchentes naquela região do lado de Pinhais, como, por exemplo, replantar ali, colocar a mata ciliar na beirada do rio, tirar as moradias, realocar as pessoas que moravam ali na beirada do rio em outros lugares da cidade, criaram um parque ali verde, conseguiram fazer um distanciamento entre a área do rio e o início dos prédios. Se eu não me engano, a Maria Cristina e a Gilene podem me corrigir, mas se eu não me engano é um distanciamento mínimo de 30 metros. Então, do lado de Pinhais, o problema foi resolvido. Do lado de Curitiba, tá tudo a mesma coisa, inclusive no mesmo rio, o lado de lá, que é o de Pinhais, não tem enchente, e o lado de cá, que é Curitiba, tem enchente, e um problema mais grave ainda, que a enchente, ela chega muito, muito para dentro do Tarumã. Então, visitei, inclusive, uma unidade de saúde que alaga ali pelo menos uma vez por ano. Já houve pedido da população ao entorno, da comunidade ali, que a prefeitura levasse a unidade de saúde para um outro espaço, porque não é possível que uma unidade de saúde alague. E até agora, nada. E aí, em decorrência disso, vem as doenças, né? Como, por exemplo, leptospirose, que tem sido um problema em várias regiões, mas que a prefeitura também fecha os olhos para isso.
Evidente, então, que é um bom tema para o mandato da vereadora estar pressionando, e justamente, né, com essa comparação entre o que acontece em Pinhais e Curitiba, para mostrar que a responsabilidade é do poder público.
Notícias do dia.
Segundo o IMET, Instituto de Meteorologia do Brasil, na região sul, os volumes de chuva são previstos para março em praticamente toda a região e vão ficar entre 20 e 50 milímetros. Na porção leste de Santa Catarina e Paraná, os volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros. Chama atenção as chuvas programadas para a região norte, onde são previstos acumulados entre 50 e 125 milímetros, lá no Acre, oeste do Amazonas, extremo norte do Amapá e Roraima. Então, Carol D'Artora, Maria Cristina e Edilene, nossas convidadas do programa Senge Inovação, hoje, Senge Play Inovação, sobre o tema enchentes e desastres, né, planejamento urbano. Edilene, eu queria saber de você se as pessoas em áreas de risco, elas têm prioridade para solicitar uma habitação popular. E como elas podem fazer o pedido? E quanto tempo leva para que essa pessoa tenha a chance de ter uma moradia mais segura?
Essa é a resposta de 1 milhão de dólares? desculpa. Mas é por aí. É, o que acontece é a questão da procura é uma via de mão dupla. Tanto, como eu falei na questão dos mananciais, a Coab vai atrás dessa comunidade para cadastrar, para verificar, para retirada desse lugar que é perigoso para a população. E tem a outra via, que é a própria comunidade que vem até a Coab e nos informa que quer uma regularização daquela área, a gente verifica se é possível ou não. É, existe a inscrição da Coab, que para quem tem interesse na sua moradia, né, de adquirir uma moradia, vai até a Coab e faz a inscrição.
Maria Cristina, todo mundo sabe que março é um mês de chuvas. É quando termina o verão. E isso não é astrologia. Os institutos de meteorologia sabem com antecedência do que pode acontecer. O IMET, que já foi citado aqui, já prevê que em março a chuva vai aumentar em várias regiões no Paraná também. A pergunta que fica é a seguinte: é falta de planejamento das autoridades ou é descaso? A gente pode pegar até como um gancho a última resposta aqui da vereadora Carol D'Artora, comparando Pinhais e Curitiba. Então, como é que fica essa situação?
Então, a pergunta é muito pertinente, e até eu ia fazer um gancho na fala da vereadora Carol D'Artora, principalmente porque na nossa visita a gente vê o anseio da população no momento de revolta, de indignidade, mas também de busca de soluções, né? Os moradores que sofreram ali na Vila Parolin, eles querem o contato, eles querem a conversa com o poder público, mas eles são totalmente barrados. Então, eu vejo isso um descaso da participação da população, não importa a faixa de renda e não importa onde eles estejam. E é uma pena que nós estamos no rádio, não podemos visualizar, mas é bem fácil de a gente imaginar realmente quem passa por Pinhais e se atenta a certos detalhes, percebe uma urbanização diferente de cada margem do rio Atuba, né? É bem fácil de, agora que as pessoas estão nos ouvindo, estiverem nesse caminho, elas visualizem como realmente a mata foi refeita, né, ainda em processo, e como no lado de Curitiba a questão está estacionada, né? Eu desconhecia que este centro de saúde ali, essa unidade de saúde, alagava. É um absurdo, né? E se a população já clamou por isso e não foi ouvida, então eu tenho certeza que é descaso, Manuel, né? Porque o planejamento, o corpo técnico, nós que somos da área de engenharia, todos os projetos que a gente faz, a gente usa números, a gente usa a base científica, a gente usa o tempo de recorrência de vazão dos rios, de precipitação, então tudo isso é calculado, tudo isso está estimado, mas parece que isso está deixado de lado e as ações são pontuais aonde há mais interesses, né? Então essa é a minha visão.
Vereadora Carol D'Artora, você já cantou a bola, março vai chover. Como membro da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública, você já fez algum pedido de informações à Prefeitura de Curitiba, ao prefeito Rafael Greca da Curitiba Linda? E o que, que a Prefeitura tem te respondido nesses casos?
Fizemos vários pedidos de informação, né? Alguns não vieram com respostas satisfatórias, mas fiz uma pergunta diretamente para a secretária de saúde aqui de Curitiba, e que se relaciona muito com o tema, que é uma coisa que eu gostaria de denunciar muito aqui. Também concordo que é descaso, muito mais considerando que denúncias não faltam, né? Não é a primeira vez que essas situações estão sendo denunciadas. E até agora essas pessoas não foram atendidas, então isso configura descaso. Mas nesse momento agora, uma coisa que tem apertado até o nosso coração é saber que vai chover mais, né? Que vai ter mais chuva, que as chuvas de março, apesar da música com que a gente iniciou aqui ser linda, mas essa saber das chuvas de março aperta nosso coração, porque em conversa mesmo com essas populações aqui, né, com as pessoas que moram nessas regiões, elas disseram da preocupação, do medo, da insegurança de você estar num lugar e não saber se aquele lugar vai alagar amanhã, se chover. E uma coisa mais dolorida ainda, ouvi isso de trabalhadores da saúde: Carol, se chover, vai alagar a região. E aí a gente está lidando com um outro problema que eu quero denunciar, e que é esse que eu perguntei para a Secretaria de Saúde. A leptospirose. As pessoas estão morrendo. Algumas pessoas, especialmente essas que são dessas regiões dos alagamentos, das enchentes, elas, porque daí tem rato, tem várias questões de saúde que decorrem disso, para além da perda material mesmo, né? Então, tem rato, e aí vem a leptospirose, e isso eu ouvi das trabalhadoras da saúde. Carol, quando chove, tem leptospirose. E nesse momento, estão confundindo leptospirose com H1N1, com sintoma de Covid. Então, ela disse, na próxima chuva, vai aparecer pessoas com leptospirose, na próxima chuva as casas vão alagar, na próxima chuva a nossa unidade de saúde aqui do Tarumã vai alagar. Então, isso é uma coisa que a gente sofre muito. E a resposta da Secretaria de Saúde foi que está tudo sob controle, que a leptospirose em Curitiba está controlada, que não tem problema algum. A defensoria pública, alguns defensores nesses lugares falaram, mas por que vocês não moram aqui? Por que vocês não vão morar em outro lugar? Então, isso é uma coisa que aperta muito o nosso coração, e a gente está atuando muito mesmo no sentido da denúncia, para que a prefeitura tenha um planejamento de risco e de redução de danos para essas pessoas que são atingidas pelos alagamentos aqui em Curitiba, em diversas áreas, né?
É uma importante denúncia que a vereadora Carol D'Artora faz. E, Carol, no final do programa, nós gostaríamos que você deixasse o seu canal de comunicação para quem está ouvindo a gente aqui na Rádio Cultura AM 930. Procure seu mandato, porque se isso acontece na sua unidade de saúde ali no Tarumã, pode estar acontecendo em outras unidades também. Quero agradecer a audiência do nosso presidente, o Leandro Grasmo, do SENGE Paraná, que está acompanhando pelo Facebook da rádio o nosso programa. Esse é o SENGE Play Inovação. Você pode acompanhar o programa na Rádio Cultura ou em nossas redes sociais. Entre no facebook.com/SENGEParaná e conheça o nosso trabalho. Vamos agora a mais um curto intervalo e já voltamos.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O SENGE Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar. O momento da pandemia nos colocou diante de muitas incertezas e de novos desafios. O SENGE-PR encarou este desafio levando em consideração os protocolos de saúde e a valorização da vida humana. Reforçamos nosso atendimento virtual, mantendo a qualidade do serviço e o nosso foco na busca de direitos e conquistas. Confira nosso trabalho em sengepr.org.br.